Atenção.
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Era só pra gente, sabe, falar de tecnologia. O que, que aconteceu?
Falamos de tecnologia.
Ouvinte, você vai entender o que tá rolando aqui, cara. Esse episódio foi pra rumos, assim, que... É, se bem que ele começa... Esse episódio é aqueles que começa lento, começa de gabarim.
E na hora que perde o controle, a gente fala tchau.
É isso, tá? Então, assim, vamos falar sobre tecnologias que deveriam existir. A gente vai falar sobre tecnologias, assim. Porque aquelas, né? A gente viu muita coisa na ficção científica que pra gente seria impossível existir e passou alguns anos tinha. Sabe? Nossa, celular com touchscreen, videochamada. Eram uns negócios que você via e falava: meu Deus, isso aqui vai ter carro voador primeiro. Pula pra 2023.
Pix.
Pix, cara, manda um dinheiro aqui, ó.
Cai na hora.
QR Code, né, velho? Que incrível.
É muito louco, você tá maluco, é muita tecnologia, eu acho isso incrível, mas tá faltando algumas aí pra gente, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje, não vou dar mais muito spoiler do que eu já falei. Eu sou o Giovanni e eu vou falar um trem pra você. Esse episódio aqui, tá focado em tecnologia pra pessoas que são donas de casa. A gente é, sabe aquela pessoa simples que só quer a casa bem limpinha, comidinha no prato... Uma droguinha na mente? É isso. A gente foi no básico aqui. Se você quiser falar sobre... Ai, resolução da câmera do celular que... Não, cara. Aqui não é o podcast do Tecmundo, tá? A gente tá aqui pra falar da vida real, de coisas necessárias.
Uma geladeira com prateleiras móveis autolimpantes.
É, esse tipo de coisa, entendeu? É disso que a gente precisa. Menina, se apresentem, por gentileza.
Oi, gente. Eu sou a Sucubo. E a gente percebeu que tudo se resolve na nossa vida com impressoras, impressora de qualquer coisa. Imagina alguma coisa que você quer imprimir. É isso, precisamos de impressoras.
A quinta série bateu fortuna aqui.
Oi, gente, aqui é a Vênus. E nesse podcast vocês vão aprender algumas coisas. Tipo, vocês vão aprender uma coisa sobre mim, eu não entendo nada de tecnologia. Vocês vão aprender uma segunda coisa. Às vezes... O seu projetinho de escola que envolve modelagem 3D e uma ideia inovadora podem mudar o mundo e você não sabe.
Exato. É um blender na mão e uma esquizofrenia na cabeça. É tudo que você precisa. Só aqueles recadinhos chatos de sempre, que a gente não vai te pedir dinheiro não, relaxa. Esse não é um podcast pra isso. É só pra seguir a gente nas redes sociais, @febrosopodcast em tudo. Entra no nosso grupo do Telegram, t.me/febroso no navegador. Eu não sei se procurar no aplicativo Febroso você vai achar, mas se não, vai no navegador também, não seja preguiçoso, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, bora pro episódio. Ô Vênus...
Oi.
Tem um monte de coisa que aconteceu aqui em Ourinhos, cara, que eu achei muito triste, sabe?
O que aconteceu?
Tinha um jacaré no lago do Real Parque, ele morreu.
Mas eu acho que foi de morte matada e não de morte morrida.
É, diz a nota da prefeitura que ele morreu. Aí foram fazer autópsia e encontraram uma sacola na garganta dele. E provavelmente ele morreu asfixiado. Mas como tinha muita gente com medo e outras pessoas defendendo que o jacaré ficasse, que até trouxessem mais jacaré, pode ser que alguém tenha passado do jacarezinho também, pô.
Vocês viram que a Luísa Mel fez um estardalhaço sobre o menino da capivarinha?
Ah, então, sobre isso, eu meio que concordo que ele tava errado, mano. Eu não vou ficar do lado dele, apesar de que eu adoro esse estilo de vida, eu acho, tipo assim, o paraíso da testemunha de Jeová passando a mão na onça, a coisa mais linda do mundo, mas não é a realidade, né? A realidade é que os animais selvagens, eles precisam ficar longe da gente.
Mas é complicado, Gil, porque, tipo, ele mora numa região ribeirinha, né? Mesmo que tirem a filó de lá, vão continuar domesticando capivaras nessas regiões, independente do Ibama verificando ou não, sabe?
É, eu sei que vão, mas é aí que tá, Vênus. Eles continuam domesticando capivara, tanto que eu conheço gente que tem animais selvagens, só que a pessoa não fica postando no TikTok, né, cara? não fica incentivando. O cara ficou famoso, todo mundo tava querendo ter uma capivara. Ele tem que ter a responsabilidade de que, se quiser cometer um crime, comete o crime escondido, pô.
E é uma coisa que a gente não vê muita diferença, porque não importa. Você pode matar a capivara, você pode expulsar a capivara, mas é um bicho que se reproduz tão rápido.
É um roedor. Só que aí o cara vai ficar postando vídeo no TikTok. Tanto de gente agora que quer ter uma capivara, que sempre tem um filho da puta louco que consegue arranjar uma capivara. Isso é muito perigoso. É uma falta de responsabilidade tremenda. Quer ter a capivara? Tenha. Eu não vou falar pra você não tenha, que as pessoas vão ter, mesmo assim. Só que, pô, faz isso sem ficar dando alarde, né, cara? É horrível, assim. Eu sempre fui do tipo de pessoa que fala, quer cometer crime? Comete, mas não seja pego.
A Luísa Mel quis aproveitar um pouco, surfar um pouco na onda também, né?
Ah, é, né? Todo influencer é assim. O menino que foi pego com a boca na botija, que não é gamer porra nenhuma, aquele Gameplay RJ.
Quem é esse moço que eu não conheço?
Ah, é um menino chamado Gameplay RJ, que ele é péssimo de gameplay e ele mora em São Paulo. E ele não entende nada de jogo, tava fingindo, foi cancelado esses tempos atrás da internet. Ah, foi o Lula falar aquela bosta que o Lula falou sobre videogame? O cara fez 8 vídeos em um único dia falando mal do Lula pra surfar no hype. Então, assim, é isso, né? Influencer. Mas eu tava falando do jacaré pra você, porque, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente já inventou de tecnologia que são tecnologias meio bunda, assim, tá ligado? A maioria daqueles artigos da Shein, que tem aquelas moças, aqueles vídeos daquelas moças que tem um apetrecho gigantesco, muito específico, pra fazer um negócio nada a ver. Que ela sai, entra na casa, coloca a bota num aparelho.
Não é Shein, é Shopee que fala.
Shopee, desculpa. E tem coisa que existe na tecnologia que eu acho um barato.
Por exemplo, cortador de banana, cara.
Cortador de... Ah, isso não existe. Existe?
É, um negócio em formato, assim, de banana, e ele tem várias lâminas. E aí você só faz, tipo, tchic. E ele corta de uma vez.
Ai, caralho.
Tem o cortador de maçã, que também é a mesma coisa. Ai, ele,
Deus,
é,
tá tipo, vendo?
Ele é redondo, aí tem um redondinho no meio e várias laminazinhas, aí corta já a maçã.
Olha como é que a tecnologia vai se associar com o jacaré. Calma, confia, ouvinte. Você tá achando que esse papo tá... Eu tô só com uma tacinha de vinho ainda. Eu ainda tô purinho, quer dizer, nem tanto. Eu tô falando isso porque eu sou uma criança que nasceu nos anos 90. E nos anos 90 não tinha celular. Já existia internet, né? Mas pra gente que era brasileiro, pobre fudido, isso era um negócio do outro mundo. E a gente assistia certos desenhos infantis de ficção científica.
Não existia nem MP3, né?
Não existia nem MP3. Nos anos 90 não, era Walkman e Discman. E aí tinha desenho animado, que eram dois desenhos animados que me deixavam maluco, que era Pokémon e Três Espiãs Demais. Por motivos de, as Três Espiãs Demais faziam videochamada com o Jerry, e no Pokémon também, o Ash fazia videochamada com o Professor Carvalho. Isso era incrível, a gente olhava para aquilo e falava, meu Deus, eles se falam por vídeo. Imagina, daqui uns 50 anos vão inventar isso. Corta pra, tipo, 2010 e isso já tá rolando. E aí eu fico, tipo, mano, aqueles memes do, ah, em 2020 teremos carros voadores? Eu acho que só não tem carro voador, porque agora corta pra 2023? Tá a porra do Rogério Vilela naquela porra daquele podcast dele, que não é um podcast, é um programa de entrevista com a mesa no meio, chamando gente pra falar que a Bíblia prova que os dinossauros existiam, que eram vegetarianos e que eles entraram na arca.
É, com aquela dentição imensa.
Maluco falando que a Terra tem só 6 mil anos, sim. Sabe, é por isso que não tem carro voador. Porque a galera fica chamando essa gente pra podcast, cara. Tá dando ouvido pra esses trouxa. Eu fico revoltado. E é por isso que eu queria gravar esse episódio de hoje. Como é que não inventaram ainda uma máquina do tempo que manda só uma câmera? Só a câmera, pra tipo assim, ah, Discovery Channel vai fazer uma série sobre o Jurássico e o Cretáceo. Aí manda lá as câmeras. Não precisa mandar as pessoas, porque as pessoas podem correr perigo no meio daquela dinossaurada toda. Mas manda os drones. Manda os drones pra, sabe, pra filmar. Eu quero ver os bichos, cara.
Aí a gente volta, né? E vão ter pinturas rupestres nas cavernas, de pequenas coisinhas no céu que ninguém entende o motivo.
É, então, por favor, traz os dinossauros. Eu fico vendo, mano, o jacaré morreu. Já que o jacaré morreu, aproveita pra trazer aquele dinossauro que entra com o corpo inteiro de d'água. Coisa linda, aquele que tem tipo um leque em cima das costas.
Eu gosto daquele que era maior, que uma baleia azul, que era imenso, tinha um pescoção.
Deixa eu procurar aqui, achei. Espinossauro, que eu tô falando é espinossauro. Traz o espinossauro!
Nossa.
Deixa lá no lago, entendeu? Já que mataram o jacaré, ou o jacaré morreu, mas que tinha gente que tava com medo do
jacaré por causa das crianças que andavam na beira do lago, traz logo a porra do espinossauro que essa criançada vai aprender a não andar na beira do lago, caralho. Aí eu quero ver.
O jacaré não vai comer teu ranhentinho, ele tem coisa melhor pra comer.
Exato. Agora o espinossauro, aí eu queria ver. É isso que eu tô falando. Como é que não inventaram ainda a máquina do tempo pra fazer o espinossauro voltar, pra colocar uns bichos?
Eu lembro, Gil, você tava falando de tecnologias inúteis, eu lembro que... Qual é o nome daquela máquina que faz suco com a fruta que você joga assim, aí você aperta e faz suco?
É o mixer?
Não é mixer.
É que tem aqueles da Polishop que você põe até mandioca e vira suco, né?
É?
É tipo isso, mas eu não sei qual é o nome disso.
Acho que é o juicer.
É isso aí, acho que é isso aí, juicer. Eu lembro de uma época que um empresário muito foda chegou lá para os assinistas e falou: gente, isso aqui vai revolucionar o mercado. Ele mandou uma máquina de fazer suco que era extremamente high-tech. Foi um escândalo na época, eu lembro disso. Não foi há tanto tempo, não. Ele conseguiu tirar mais de 150 milhões de investimento e tal, para vender esse bagulho. Você comprava o bagulho, tinha QR Code para você ver a data de validade dos produtos, o peso, os sabores e tal. Essa máquina, ela não era exatamente igual a uma juicer, por mais que ela parecesse com uma. Aí teve uma entrevista, né, no vídeo que todo mundo já tinha comprado, já tinha feito os pedidos, já tinha gastado uma nota pra comprar ela, porque ela prometia mil coisas. Aí mostrou os caras usando o vídeo, mostrando como que funcionava a máquina, né? Colocaram ela lá, o bagulho todo tecnológico, todo bonito. A entrevistadora, ela veio, né, ficou vendo ali a galera usando a máquina. E como era o processo? Você pegava um saquinho que tinha, se eu não me engano, pedaços de frutas pré-selecionadas ali dentro. Aí você colocava o saquinho dentro da máquina high-tech, que tinha QR leitor de QR Code, que tinha uma penca de coisa. Aí a máquina fazia alguma coisa, aí saía magicamente o suco lá embaixo. Aí todo mundo ficava, oh, saiu o suco, né? Caramba! Aí a repórter perguntou, nossa, como é que funciona isso? Ah, é porque ela tem uma tecnologia de extrema qualidade, ela é feita de aço inoxidável, a gente tem um sistema de prensa de última geração.
Aham, confia.
Aí eles abriram pra provar e era verdade, tudo parecia ser de extrema qualidade. Aí eles mostraram como que funcionava a tecnologia. Aí o saquinho entrava, passava por um bagulho, aí a máquina prensava o saquinho, aí o suco saía, né? Aí a repórter que tava ali, ela falou, poxa, que bacana, né? Deve ter muita diferença da gente fazer um suco com essa máquina e tentar fazer naturalmente, né? Aí, enquanto ela falava, ela nem tava percebendo o que ela tava fazendo. Ela pegou o pacotinho de suco da empresa, fez um corte, ela cortou um pedaço, aí ela começou a amassar o pacotinho no copo. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa que a máquina.
Muito que bem.
Ela apertou, o suco caiu inteiro no negocinho, aí ela ficou, ué. Ela até pediu pra testar depois a máquina. Aí, tipo assim, apertava o pacotinho, porque não era a fruta que você colocava ali dentro. Você era obrigado a comprar esse pacotinho de suco pra máquina funcionar.
É que nem as garrafas as máquinas de café, né? De cápsula.
Aham. Aí na internet a galera começou a falar, poxa, como assim? Ah, então quer dizer que tem QR Code, tem coisa para ler data de validade, para ler tabela nutricional. Não é só pôr na embalagem do pacotinho? Aí ficou tipo, sabe?
Nossa,
que bom.
Os caras inventaram suco no saquinho, só que aí eles venderam uma máquina também.
É, eles venderam uma máquina de apertar saquinho com materiais de extrema qualidade e de última tecnologia para fazer o que só embalar direitinho e colocar a informação no pacote e uma pessoa que tenha duas mãos consiga fazer, sabe?
Caralho.
Imagina, você vai gastar dólares, centenas de dólares numa máquina só porque você não tem uma mão. Eu acho isso uma tecnologia inútil.
Ai, eu tô doida por uma tecnologia útil, que é o robô que limpa a casa.
Mas não já tem aquele aspiradorzinho de pó?
Sim, é isso, eu tô louca por um. Ele existe, eu só não tenho um ainda.
Tem aqueles que detecta os móveis, que tem sensores de movimento, muito chique. Eu vi um episódio de Love, Death, Robots, que tinha um aspirador de pó que tentava matar a dona, né? Então, pensando assim, será? A IA tá evoluindo, né? Vou inventar um aspirador com IA. Olha que coisa legal que vai ter.
Inclusive, o Giovanni me contou uma coisa parecida esses dias.
Onde é que ele contou?
Ah, um cara perdeu o controle de uma inteligência artificial. Porque o que aconteceu é que esses GPT tá saindo um monte, né, de inteligência artificial. E teve um deles que se utilizou de um recurso meio bizarro. Que ele começou a mentir para alcançar alguns objetivos. Ele tinha como objetivo passar por testes de não ser um robô. E aí, quando ele percebeu que ele não conseguia, ele se passou por um ser humano para pedir pro outro ser humano fazer aquilo para ele. Dizendo que era um deficiente visual.
Meu Deus!
E aí a pessoa falou assim pra ele, mas você é humano, né? Ele respondeu, sim. E aí a pessoa fez pra ele e ele passou. Isso foi bastante perigoso. Mas, com o objetivo dele e as instruções pra inteligência, para o avanço da inteligência artificial, era tentar resolver aquilo, independente do que fosse, ela teve uma curva de aprendizado muito rápida e conseguiu resolver o negócio com uma velocidade extrema. Algumas pessoas acharam, né, que estavam no projeto de desenvolvimento, falaram, ó, isso aqui não é tão interessante, né, a gente não pode simplesmente levar uma IA para aprender independente do método a qualquer custo, porque pode ser que a gente faça algo catastrófico. E teve um outro grupo de pesquisadores que falou, tá aí, gostei. Vamos ver até onde que vai a inteligência artificial. E aí um cara colocou a inteligência artificial para descobrir como acabar com a humanidade. E aí ele queria ver em quanto tempo uma inteligência artificial leva para descobrir como acabar com a humanidade. O problema foi que a inteligência artificial sabia que se ela descobrisse, ela seria apagada, então isso seria um problema pro objetivo dela. Ela se copiou em outro servidor e ela está rodando. E o cara perdeu o controle da IA, ele não sabe onde ela está agora. E ela está operante e funcionando.
Tentando descobrir como que acaba com a gente.
Que ridículo, mano. Cara, se eu morrer por causa de um computador... Olha, eu espero que seja pelo menos um computador decente. Que se um notebook da Positivo vir e me matar, eu vou ficar muito puto.
E se for da Apple?
Pior.
Será que essas IAs não vão deixar a gente muito, muito bobão? Porque, tipo, imagina só, se uma inteligência artificial começa a fazer todas as coisas da vida pra você e você vai se tornando cada vez mais preguiçoso, você não vai te danificando, não? Você não vai virando um bebezão?
Eu acho que não, mas...
Porque isso já acontece com a gente, né? Se
você
for pensar no trabalho, tipo, antigamente as pessoas faziam exatamente tudo, e hoje em dia temos máquinas e ainda assim precisam de pessoas para poder operar essas máquinas, e tipo...
Eu não penso nem nisso, eu penso no sentido mais capitalista da coisa. Eu acho que as IAs, elas seriam uma bênção se elas fossem utilizadas para que a gente trabalhasse menos.
Ah, e entra no comunismo, né? Que é inclusive uma crítica, né? Que, tipo, a gente tem muito mais tecnologia, mas continua trabalhando 44 horas por semana e recebendo uma miséria. E não tendo qualidade de vida, sendo que, né, temos muito mais tecnologia para fazer com que a gente trabalhasse menos.
Sim.
Ou seja, a produtividade aumentou, mais dinheiro pros donos das empresas e menos dinheiro pros filhos da puta que estão trabalhando.
Exato.
E
isso.
Menos tempo ainda, porque, né, hoje em dia a gente acredita que a gente trabalha mais ainda do que quando não tinha tecnologia.
E é nesse ponto que eu queria chegar, Vênus. Eu acho que a gente não vai ficar mais bobão. Eu acho que, na verdade, a gente pode ficar até mais esperto. Porque, atualmente, ninguém tá sendo muito esperto. As pessoas que trabalham muito, elas estão sobrecarregadas de informação. É muito dado para processar. É muita informação. A gente tinha que dar uma reduzida. Que é muita coisa ao mesmo tempo na nossa cabeça, cara. A humanidade tá pirando, ela tá surtando. É depressão para todo lado. E
ansiedade.
Ansiedade. Uma pessoa normal, hoje em dia, é uma pessoa com TDAH há 30 anos atrás. Então, assim, eu acho que não, cara. Eu acho que a gente realmente tinha que trabalhar menos e a IA tinha que trabalhar pra gente. Mas, no caso, eles não fazem isso e o capitalismo, ele consegue pegar qualquer coisa e falar, como é que eu faço isso pra... Como é que eu uso isso aqui pra fuder o povo?
Uhum, pra escravizar alguém.
Ai, gente, ela não vai tirar um bocado de emprego, não, gente.
Eu sou designer e eu não tenho medo de inteligência artificial porque eu posso simplesmente usar a inteligência artificial também, caralho, pra agilizar o meu trabalho. Ah, mas e se outra pessoa usar e tirar seu trabalho? Então, essa pessoa não é designer, ela não sabe o que é bom, ela não tem noção de aparatos artísticos e técnicos para fazer uma boa imagem. Então, se ela definir ali para IA digitar alguma coisa, a IA vai fazer aquilo que ela digitou e ela é uma pessoa ruim, imageticamente falando, e vai gerar uma coisa ruim. Então, assim, eu não sei se isso é um temor, pelo menos para minha profissão, mesmo para quem gera textos. A IA vai fazer um lero-lero ali, uhum. E aí você pega aquilo e refina. Você que tem a humanidade, você que tem o tom de saber o que pega bem e o que não pega bem. Então, assim, eu acho meio estranho a pessoa falar que a IA vai tirar meu emprego. Não, você pode falar, olha, eu sou uma pessoa que agora já consigo utilizar a inteligência artificial para ser mais produtivo, só que eu pego o que ela faz e refino. Eu falei sobre a tecnologia de voltar no tempo pra gente ver uns bagulho. Eu queria ver, tipo, como é que formou aquela tempestade de Júpiter. Eu queria ver como é que formou os anéis de Saturno. Eu queria ver os dinossauros. Eu queria ver os bichos, a evolução deles, assim, ó, dava pra filmar em time-lapse os bichos evoluindo e fazer uma foto de cada espécie, assim, subindo, ó, o que que virou, como que foi. Eu queria ver a porra toda, mano. Tem vários bichos foda pra caralho no passado que eu queria ver. Ah, mas você mudaria a história da humanidade? Não, eu acho que a partir do momento, vai, do ser humano dominando o fogo pra trás, você pode mexer. Do resto, você não, nem chega ali, porque senão pode alterar o curso da humanidade. Ah, mas você não mataria o Hitler? Não. Porque vai saber quais seriam as consequências de não... Eu não alteraria a história da humanidade, não. Só ia ver os bichos mesmo. Mas e vocês? Que tecnologia vocês gostariam de ver, assim, que não existe ainda?
Ai, eu queria muito uma tecnologia que mudasse a cor do meu cabelo sem machucar ele. Eu queria que eles criassem, finalmente, uma coisa muito foda.
Tipo uma pílula de alteração genética, assim?
Não. Pior que essa vibe, não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de virar um alien. E eu já sou um pouco estranha. Eu queria muito que eles criassem a cura pra calvície. Porque eu tenho uma testona, tá? Uma tecnologia pra fazer cabelo crescer na minha testa.
Eu queria... É, nesse sentido, eu acho que seria legal se a gente fosse encaixado que nem um Lego. Se a gente fosse encaixável, tipo assim, ah, eu quero tirar hoje esse couro cabeludo de calvo, quero botar um cabelão. Aí, de repente, no outro dia, eu quero um outro couro cabeludo com uma outra cor. Imagina, você tira e coloca outro.
Isso deve ser incrível.
Acho que existe algum brinquedo desse tipo, não tem, não?
Tem um brinquedo.
Tem o senhor cabeça de batata?
Tem aquele de massinha também.
Então... Eu adoraria, nossa, eu totalmente adoraria fazer isso. Inclusive, eu acho que muitas questões sociais seriam resolvidas com isso. Porque imagina o cara que é bombadão, ele que tá lá com a peça de bombadão todo dia. Fala, mano, hoje eu queria experimentar ser gordinho só pra ver qual é que é. E o tanto de casal que não ia falar, ô, me empresta sua buceta aí, pega meu pau, coloca aí. Vamos experimentar trocar pra ver qual é que é. O filme, se eu fosse você, ia ser quase todo dia.
Nossa, eu ia adorar. Eu ia adorar uma tecnologia. Ai... Se fizesse a porra de uma coisa que eu odeio, limpar o banheiro. Nossa, que coisa incrível.
Limpar o banheiro?
Uma tecnologia que limpa o banheiro ou um banheiro autolimpante.
Banheiro autolimpante é melhor, hein? Porra.
Olha que coisa legal.
É um banheiro que, tipo, você puxa a descarga e ele mesmo se dá um banho todinho.
É, ele se dá um banho, ele se desinfeta, ele tem umas mãozinhas. Coisa elegante, imagina. Porque eu sei que mesmo um robô de limpeza ia fazer coisa errada, não ia... O robô de limpeza ia ser um cagão.
Ah, mas se fosse um robô de limpeza que subisse pelas paredes, por exemplo, aí ia ser top num banheiro.
Inclusive, essa seria um desejo meu, um robô que limpa a parede.
Um robô lagartixa, cara. Tá aí.
Eu queria uma tecnologia pra que eu pudesse enxergar no escurão, assim.
É isso, é essa peça sobressalente do corpo, assim, ah, falar, não, hoje eu quero um olho com zoom, aí você põe um olho com zoom. Não, hoje eu quero um olho que se enxerga no escuro.
Um olho que funciona.
Eu queria o desse daí, porque o meu tá foda, hein?
É, nós três. Não, acho que todo mundo que participa do Febroso, a Patê, a Sucubo e você usamos óculos.
Só que o meu tá quebrado, então eu tô sem óculos faz um tempão já.
Ô, agonia.
Acho que quando eu usei óculos pela primeira vez, eu tive minha primeira queda de autoestima. Antes de usar óculos, eu achava que a minha pele era muito bonita, que eu era uma pessoa assim, muito vistosa, muito lustrosa. Aí quando eu coloquei óculos pela primeira vez, eu olhei a minha cara no espelho e fiquei, ah, Maria.
Eu tive isso, só que o contrário. Eu tava totalmente ceguinho na época, em 2014. Aí virou o ano, né? Eu saí do exército, eu coloquei óculos. Aí eu coloquei o óculos, eu vi a Sucubo. Eu falei, caralho, mano, ela é muito mais linda. Em Full HD.
Eu tava vendo em blur, né?
Eu tava vendo em blur, eu tava assistindo essa mulher em 144p.
Infelizmente não tinha um cavaleiro branco pra me contar isso. Quando eu me olhei com sem óculos e eu vi os buracos na minha cara por causa de espinha. Quando eu olhei assim pra minha perna, eu vi, meu Deus, é poros isso? É buraco? É meu essa porra? Nossa, como eu me senti horrível, eu chorei. Eu chorei.
Ai, que dor!
Nossa, amiga, eu chorei tanto. quando eu vi que eu tinha aqui o meu nariz era cheio de cravo, porque eu achava que não tinha nada, né? Nossa, eu falo, nossa, eu tenho cravo, eu não tenho nenhum, né? Nossa, como eu sou perfeita.
Ela enxergava com aquele filtro das câmeras da Samsung, do celular.
Ai, socorro!
Do J4 da Samsung.
Aí quando eu fui me olhar no espelho de pertinho, assim, eu vi o meu nariz cheio de ponto preto. Nossa, que vontade de morrer.
Mano, eu tenho uma... que ela tira umas fotos muito horríveis, cara. Nossa, cara. Meu Deus, eu vou te mandar a foto.
Cadê?
Pior que ela é jovem, mas ela tira foto como se fosse uma idosa, né?
Sim.
Ai, as minhas são assim também, mas a minha câmera que é podes.
Mas ela é bonita, cara. Eu vou te mostrar, antes dela descobrir os filtros, as fotos que ela tirava. Ela é uma moça bonita. Ela não é feia, não. Ó as fotos antigas dela. Sente o drama. Ela não é assim, não. É que ela descobriu o filtro e o filtro acabou com a vida dela.
Aqui tem no olho, tem na sobrancelha, tem na boca também.
Ah, tem? Peraí.
Ela tá usando um filtrozinho e coloca a cílio puxado.
Mas é mais antiga, as antigas são melhores.
Ela é bonita, tem um bocão, tudo feio.
É, não, ela não é feia, não. Ela é muito... Nossa, ela pessoalmente, você olha e fala, meu Deus, um ser humano. Cara, eu acho que tá aí uma tecnologia que tinha que inventar direito, viu? Essa coisa sobre nosso tratamento de imagem, assim. Mas não pra filtro, eu acho que tem que... Mano, olha isso aqui, cara, que porra foi essa? Ai, meu Deus, meu Deus.
Eu acho que eu tenho uma que eu acho... É muito legal. Não é pra mim, mas é pro mundo. Eu acho que seria super legal se eles começassem a ter um pouquinho mais de senso, sei lá, e criassem um robozinho abelha pra polinizar as plantas. Porque, tipo, as abelhas estão em risco, né, por causa da gente, então vamos...
Não, a gente tem que inventar realmente uma tecnologia, não de polinizar, mas de preservar as abelhas. Eu acho que tinha que inventar uma abelha com 3 oitão, que é pra ela também acertar de longe o vacilão. Que aí ninguém chega perto e ninguém mata, entendeu? Uma abelha com 3 oitão na mão, cara, eu acho que é o futuro.
É.
Tá aí, essa vai ser a capa. Uma abelha com 3 oitão, assim, ó, mirando.
Meu Deus, eu amei.
O Giovanni Sobro do desenho da capa, pode fazer isso aí na capa. Uma abelha com 3 oitão na mão. Esse é o futuro, essa é a salvação do mundo.
Ah, alguma coisa que congelasse instantaneamente as coisas. Eu ia amar um sorvetinho a qualquer momento.
É, mas eu acho que já existe, viu? Já existe. É coisa de congelar instantâneo, já existe.
Deve ser muito caro, Giovanni.
É nada. Você não vê aqueles sorvetes daquelas placas geladas que a galera põe o líquido, bate...
Coloca o líquido.
Não conheço isso não, gente. Eu nunca vi.
Ah, que sorvete de rolo. Muito bom, cara.
De rolo.
Não é sorvete de rolo?
Não, tô falando que é de rola.
Sorvete de rola.
Ai, não conheço isso não, gente. Aqui na minha cidade, não? Tem.
É, muito bom. Eu acho que já existe esse negócio de congelar instantaneamente. Outra tecnologia, assim, que eu acho que é um absurdo ainda não tem é a impressora, cara. Mas, tipo, não é impressora de papel, nem impressora 3D. Eu tô falando impressora de coisas. Uma impressora, por exemplo, que você tá na sua casa, aí a impressora precisa, assim, de hidrogênio, carbono, oxigênio e qual que é a outra coisa mesmo? Ou é só esses três?
Pra fazer o quê?
As coisas, matéria orgânica. É hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio?
Eu faltei nas aulas de química.
Acho que é isso. Coloca ali, ó, tipo o CMYK da impressora. Sabe aquelas impressoras book que tem um CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto? Coloca lá hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. E faz uma impressora pra comida. Já que tudo é feito disso mesmo. Fala, ó, hoje eu queria uma feijoada. Aí vai um negócio, ela pega os elementos e imprime. Em vez de ficar tendo que plantar...
Na verdade, a gente já inventou isso daí, né?
Tem que foder o agro.
A máquina que faz comida.
É, a gente inventou. E você inventamos
isso.
Nossa,
faz tempo, hein? Foi aqui em 2014?
Foi antes até.
Como era isso, gente?
Deixa eu tentar encontrar aqui pra te mandar, Vias.
Nossa, pelo amor.
Não pode mandar pra ela, não?
Manda.
Eu vou colocar isso aqui. O ouvinte, ele precisa ver isso também. Então, o ouvinte, ele vai ver isso. Que é o seguinte, uma vez a Sucubu, quando ela tava na escola, ela precisou fazer um trabalho de escola.
Como era isso?
O que que acontece aqui é o seguinte. Ela fez um trabalho de escola onde tinha que inventar algum produto. E aí, ela inventou um produto que era exatamente isso, uma impressora de alimentos. Nossa, a gente já pensou nisso há quase 10 anos atrás.
Uhum.
Mas era foda, cara.
É. A gente inventou na ideia, né? Não que a gente inventou de verdade.
Não, mas a gente...
Agora alguém tem que executar.
Amor, se isso aqui pra gente soa tão absurdo quanto chamada de vídeo do Pokémon, daqui a alguns anos vai ter...
É, alguém vai ter que inventar, só isso.
Vai ter, confia.
A ideia já tá aqui.
Você está cansado de não ter tempo para preparar refeições saudáveis para o seu dia a dia? Apresentamos a você a solução dos seus problemas. Slot. ela prepara todos os tipos de alimentos que você solicitar. Com sua tecnologia avançada, ela prepara seus alimentos em até 10 minutos. Com energia elétrica e um encanamento para entrada de água, ela está pronta para o uso. Em seu compartimento inferior é armazenado os ingredientes e quando faltar algum ingrediente, ela solicita o reabastecimento. Coloque o recipiente na bandeja. Fale o nome do prato e aguarde o preparo. E em alguns minutos, ele está pronto para o consumo. Slot, adquira já o seu.
Meu Deus, essa música, puta que pariu. Essa música não é de algum...
Todo mundo canibal.
Ai, meu Deus. Por quê? Eu sabia disso na época? Não, né?
Certeza que você sabia.
Eu acho que não, amor. Eu não ia colocar um negócio do mundo canibal aí.
Eu adorei a Slot.
O Pokémon, o desenho, ele era de 98. 99. Chegou 2009, já tinha.
É.
Daqui 10 anos vai ter impressora de alimentos, você vai ver.
Ah, uma tecnologia útil. Todo mundo precisa. Maquininha... que você põe no nariz, bem bonita, e ela filtra o ar mais pro seu nariz, pra você respirar algo bom.
Isso não é máscara de gás, não?
É, pra quem tem rinite deve ser maravilhoso, né? Não sei, tinha que resolver, né?
Algo bem delicadinho, que fosse tipo uma joia, sabe? Que você colocava assim no nariz.
Tem que ser um piercing pra ficar bem presinho. Tinha que inventar filtro de beleza. Tipo uma maquiagem, só que você passa assim, aí o... uma espécie de celular faz um holograma na sua cara, você não precisa ficar passando o produto de verdade, que maquiagem, querendo ou não, entope os poros. Por que que já não faz um filtro holográfico assim? Aí eu não sei se a gente, todo mundo colocaria uma lente de realidade aumentada, e aí você faz o seu filtro e a pessoa enxerga você daquele jeito, ou você já faz um holograma na tua cara. Ou então você instala alguma coisa na sua pele que é tipo um painelzinho de LED, e você faz o filtro pra sua pele aparecer daquele jeito. Entendeu? Uma pele que é... aí você consegue ganhar dinheiro colocando anúncios na sua testa. Olha aí o capitalismo selvagem.
Aí quem tem a maior testa ganha mais.
Exato. Aí a gente define um novo padrão de beleza. O pessoal vai começar a fazer a harmonização de testa, assim, pra aumentar a testa.
Finalmente, eu vou ser bonita.
Eu acho que tinha que ter umas coisas assim.
Dá pra colocar um anúncio nessa sua testa, seria real.
É. Imagina fazer uma tatuagem animada. Você coloca tipo uns nanopainéis de LED assim na sua pele. E aí as tatuagens começam a fazer tipo um dragão voando no seu braço, rodando assim, uma cobra andando serpenteando pelo seu braço. Uma onça fazendo alisar meu pelo nas suas costas. Porra, mano, tem que ter isso aí, tatuagem animada. Uns micro painel de LED, assim, ó, fixados na sua pele. Que aí, tipo, eles vão passando as imagens. Pensou? Que legal?
Nossa, eu ia adorar.
Fazer aquelas tatuagens animadas, igual o Orochimaru fez no Sasuke lá, que fica pintando aquelas coisas na cara dele. Aí, ó, é uma coisa que não tem muita utilidade, mas é só estética, mas dava pra fazer.
Seria legal também se inventassem tatuagem que brilha, né? Eu gostaria de ver uma tatuagem que brilha no escuro. Mas não é igual aquelas que já existem. Tem umas que já existem que brilham, mas não é daquele jeito.
Tipo aquela caneta luz negra que vendia nos anos 2000 na escola.
É. Eu queria uma que brilhasse de verdade.
Agora que eu reparei uma coisa, quando a gente ia no motel, tinha essas luzes ultravioleta. E a gente achava que era pra tirar foto bonita, mas é pra mostrar. Você não tá com porra pelo quarto todo? Que a gente olhou, só você acendia. O quarto mesmo não tinha nada de porra espirrada pra nenhum lugar. Olha só, era limpinho mesmo, cara. Era pra isso, aquela luz ultravioleta a gente usou pra brincar. Olha isso. Caralho, meu irmão. Descobrimos pra que servia a luz ultravioleta do quarto do motel. Nem era pra gente, era pra equipe de limpeza. Tirar as porra do espelho e o caralho. Olha só. Tecnologia que às vezes tem e a gente nem sabe pra que serve.
Se eu colocar uma camisinha branca, funciona?
Ah, a gente uma vez usou aquela camisinha que brilha no escuro.
Tá, mas aí ela já brilha no escuro.
Ela brilha no escuro, mas o pessoal pensa que aquilo ali é camisinha de sair brincando, gente. Na hora do sexo não é brincadeira não, tá? Aquela camisinha neon é uma tecnologia pra suruba. Não é pra você ficar brincando de Darth Vader pagando de sabre de luz. É um negócio pra gente responsável. Que às vezes tá na suruba, tem que sinalizar onde que tá os pau. Que apaga a luz, tem gente que fica com vergonha, apaga a luz, fica só os pauzinhos passando. Aí você fala, ó, esse aqui eu vou desviar.
não chego com o meu bumbum perto desse. É uma questão muito importante. Ou então, às vezes, senta mesmo e fala, ah, não, no escuro um buraco é um buraco, só vamos. Aí tem isso, né, da suruba, das pessoas que topam ir pra suruba, mas não tem coragem de assumir o que tá fazendo, pede pra apagar a luz. Aí tem que sinalizar onde que tá os pau. É pra isso que serve.
Do céu.
Você não sabia?
Não.
Olha aí, ó. Tava comprando camisinha não errado.
Meu Deus.
Tem gente que pensa que é só pra ver o tubinho entrando e saindo. Olha lá o tubinho que brilha. Não é não, gente. É pra sinalização de trânsito mesmo. Eu acho que a gente já chegou no ápice da tecnologia. Não tem mais o que inventar. Porque ninguém aqui falou de carro voador, skate voador. Ninguém falou. Ninguém quer saber de coisa que voa.
Tem o carro que anda sozinho já, né?
É.
Um esmalte de unha que muda de cor, assim. Do nada, magicamente.
A Sucubo usava uns que fazia degradê, uns que mudava de cor dependendo da temperatura da água que você botava a mão.
Tinha um que era esmalte, será? Ou era pulseira que trocava de cor conforme o seu humor? Anel?
Ah, mas eu acho que era fake.
Era
é
fake,
que na verdade,
né?
Isso veio de um mangá chamado...
Eu lembro desse rolê.
Chamado Zetai Kareshi, que era de um namorado android, que ele tinha um anel que a pedra mudava de cor conforme o humor da namorada dele. E aí pegaram isso. Ó, aqui também é cultura, mas isso é... ninguém conhece esse mangá, cara. Eu acho que esse mangá não foi nem terminado. Deixa eu colocar aqui, ó. Zetai Kareshi. Isso mesmo, é um cara que vem pelado numa caixa.
Não.
E ele tem essa pedra que muda de cor de acordo com o humor dela. E aí ele fica vendo as coisas que ele faz, como que ela se sente em relação a isso. Aí alguém pegou isso e falou, não, vamos fazer um anel. Mas é fake news. Não tem como uma pedra reagir a seu humor, não. As pedras não têm energia, como alguns jovens místicos acreditam.
A pedrinha do humor sempre dizia que eu tava feliz ou que eu tava com tesão, que era roxo ou azul. E ela só ficava nessa cor. Só que eu podia estar uma bosta, podia estar com raiva que ela não mudava.
Olha aí. Era aquela pessoa que tava triste, mas tava com tesão. E eu acho que, agora pensando bem, cara, o nosso mundo é bem básico, né? A gente ficaria feliz com um robô que lava banheiro e parede, uma impressora de comida. A gente é muito dono de casa, cara, nós três.
Ah, eu sou, cara.
É isso, a gente só quer um robô que limpa o banheiro, sobe nas paredes pra tirar as teias de aranha.
Ah, tá aí, um robôzinho pra fazer carinho.
É, rapaz, um robô massagista, porra. Eu acho que eu vou além. Vênus, um edredom que você joga em cima do seu corpo e ele começa a fazer massagem em você, cara. Ele mapeia seu corpo e acha os pontos de tensão e vai massageando. Um edredom. A Polishop vai inventar isso ano que vem, você vai ver.
Vai tirar o trabalho das massagistas. Ai, mas assim, eu acho que ia ser legal. Ai, já sei. Uma máquina que te dá banho e que depois se massageia no próprio banho.
Já existe. Tem uns chuveiros que tem uns jatos que vem de cima, vem de baixo, vem do lado, vem do outro.
Ai, gente, esse povo rico não tem o que fazer, fica inventando as coisas. Porque é rico, né? Se eu fosse rica, eu também ficava inventando as coisas. Eu, hein? Palhaçada. Não sabe brincar. Rico é uma desgraça.
Pô, passou da hora de ter droga sem efeito colateral, hein?
Ai, chocolate sem gordura, chocolate sem caloria.
Chocolate sem gordura, um álcool sem ressaca.
Por favor.
Uma maconha sem larica, se bem que... Não.
Ai, eu gosto da larica.
Eu gosto
não.
Não.
Tudo que eu mais gosto é da larica, porque
mas
eu vou comer, eu gosto de comer.
Mas
e aí eu como as coisas, elas ficam absurdamente gostosas. E eu odeio... quando eu uso uma que não me dá larica, só me deixa louca. Não é esse o objetivo.
Meu pai.
É isso. Não, beleza, então.
Inclusive, alguns quilos que eu ganhei foi por culpa disso. Porque as primeiras que a gente usava era muita larica.
É.
Mas era uma larica que, mano, a gente comia o dobro do que a gente comeria se a gente já estivesse com muita fome.
Larica monstra mesmo, cara. Porra. O que será que tinha naquele negócio? Mas é isso, eu acho que tinha que ter droga sem um efeito colateral mais pesado.
Um menu de o que, que eu quero sentir com essa droga.
Aí sim.
Tipo, eu quero uma maconha que tenha esses sintomas aqui, ó.
Aí você coloca na impressora. Eu quero uma droga que dá isso. A impressora vai e faz esse tom.
Top. Nossa, melhor
pronto.
Tecnologia.
Impressora
pronto.
De droga
é,
também.
Melhor de todas. Eu quero larica, eu quero ficar feliz e eu quero ficar relaxada. Só isso. Esquecer dos boletos. É tudo que eu gostaria.
Uma impressora de droga. Uma pessoa com impressora de droga não quer guerra com ninguém.
Nossa, uma impressora de droga que disponibiliza os menus de efeito.
Nossa, perfeito, cara.
Beleza.
Porque sempre, todas elas vai ter alguma coisa que você não gosta, que vai te dar bad trip.
Ah, só se for você. As drogas, eu tenho uma relação incrível com as drogas.
Mas muita gente não tem, né?
Ah, mas aí...
Você é o único que tem essa relação perfeita aí, ó. Todo mundo à nossa volta sempre tem alguma coisa que não gosta.
Eu acho a droga um negócio lindo. Eu fiz Proerd, é por isso que eu... Entendeu? Mas enfim, acho que a gente tá se excedendo um pouco. Já ficou meio criminoso nesse episódio.
Ah, acho que não.
Ai, porque imagina se descobrem. Imagina, sei lá, um adubo que funciona pra...
Eu quero uma droga que tire essa dor de estômago, filha da puta que eu tô aqui. Olha só, isso não é criminoso.
É verdade, né? Ah, tirar a dor de estômago pode, mas ficar doidão não pode.
Me dá fome? É Biotônico Fontoura o nome disso.
Biotônico Fontoura, que inclusive tinha 10% de álcool, tá? Você tá dando então álcool para suas crianças, que era mais uma
era melhor da maconha.
É, pensando bem, tá bom, não é crime não. Tá liberado agora. Ô Xandão, é nóis. Libera esse fibroso aí. Acho que agora, ó. Então vamos lá, impressora de comida. Um robô que limpa a parede, uma impressora de droga, eu tô feliz.
Ai, a tecnologia do adulto pobre dono de casa.
Meu Deus.
E aí, Vênus? Você fica contente com uma impressora de comida, uma impressora de droga e um limpador de banheiro?
Ai, eu fico muito feliz. Eu quero uma casa com isso. Quero uma casa com uma impressora de droga.
Eu preciso de um banheiro limpo, de uma comida feita
e uma droguinha boa. Beleza, eu acho que chegamos na vida perfeita. A gente atingiu o ápice que a humanidade pode chegar. Vamos, eu vou ali já pegar e imprimir umas drogas. Meu Deus, como que a gente chegou nessa conclusão, né, cara?
É que você fica falando, vamos pensar e chega nisso. Não dá pra fazer a gente pensar em muitas possibilidades.
A gente tem que parar de pensar, cara.
Gente, eu sou muito burra. Eu sou muito burra em tecnologia, velho. Não nasci, eu vou ser amassada pela inteligência artificial.
Mas eu te pergunto, precisava de uma impressora de droga? Não, precisava, vai, a impressora de droga fica, o episódio vai acabar.
É o futuro.
Pois bem, então, pessoas, esse episódio tá ficando por aqui, eu vou me despedir logo antes que alguém resolva tirar a impressora de droga. Ó, beijo, até o próximo episódio.
Beijo, tchau, tchau.
Beijinho.